Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros e Supermercados Guanabara. Frederico Feijó.
Olá, muito bom dia, região sul do estado, 7 horas 11 minutos, está no ar o Gaúcha Hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul em mais uma semana, iniciando esta segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020. Exatamente, estamos nos encaminhando para a última semana de outubro. No sábado teremos o último dia de outubro e já no domingo iniciaremos o mês de novembro, mês 11. Faltando aí um mês, é claro, para o final do ano, para terminarmos e riscarmos 2020 do nosso calendário e iniciarmos uma nova jornada já em 2021. Então, iniciando mais uma semana, com o céu nublado, tempo fechado, foi assim durante todo o final de semana, tivemos poucos períodos de sol, com poucas nuvens, foi mais ou menos assim como temos agora este final de semana todo. Temperatura de 21 graus em Pelotas, 21 graus também em Rio Grande, as temperaturas estão muito, muito semelhantes, 21, 20, 21, a maioria dos municípios está variando essa temperatura. Temos Arroio Grande, por exemplo, nesse momento com 20 graus, Jaguarão também com 20, Turuçu com 21, São Lourenço do Sul com 21, Pedro Osório com 21, Morro Redondo com 20 graus. Essas são algumas das temperaturas aqui da região sul do estado, neste momento, nesta segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020. Hoje vamos dar início à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Pelotas. Nas últimas duas semanas, ouvimos os candidatos à Prefeitura de Rio Grande. Hoje vamos dar início, então, com os candidatos à Prefeitura de Pelotas. E assim será por 3 semanas, são 11 candidatos, né? Então serão quase 3 semanas completas de entrevistas, vamos até novembro com as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Pelotas. Hoje vamos conversar com o candidato do Podemos, o Marcelo Oxley. As entrevistas que serão sempre às 7h30 da manhã, então você já marque aí no seu relógio, 7h30 diariamente. Vamos ouvir os candidatos à Prefeitura de Pelotas. Agora às 7 horas 13 minutos... Saudando os nossos parceiros que estão conosco, que colocam as suas marcas aqui no Gaúcha Hoje. CC Seguros, há 20 anos, deixando você sempre mais seguro. E Novo Guanabara, Domingos de Almeida, Pelotas, tem mais um lugar bom de comprar. Vamos agora com o nosso Direto ao Ponto.
Gaúcha Hoje, Direto ao Ponto. A notícia na medida certa.
A equipe de GZH mobilizada para ligar você com um novo dia. Estados Unidos atingem a maior média de casos de coronavírus em 7 dias desde o início da pandemia. Kathleen Moreira.
Fred, bom dia para ti, bom dia para todos os ouvintes aí da Gaúcha Zona Sul. Fred, o último aumento de infecções por Covid-19 elevou a média de 7 dias de novos casos diários lá nos Estados Unidos para níveis que não eram vistos desde o começo da pandemia. Os especialistas em saúde dizem que o ressurgimento de casos que eles já haviam avisado que aconteceria no outono e no inverno chegou. O país tem mais de 8 milhões e 600 mil infecções e mais de 225 mil mortes pela doença. Os números crescentes mostram que os Estados Unidos estão em um ponto de inflexão perigosa. A média de 7 dias de novos casos está se aproximando do pico anterior da pandemia, que era de 67 mil casos no dia 22 de julho. A semana passada viu um novo recorde, com uma média de 68 mil novos casos todos os dias. E os dois maiores dias únicos de novos casos foram a sexta e o sábado, com mais de 83 mil novos casos adicionados a cada dia por lá.
Agora 7 horas 15 minutos, 7h15, e vai ocorrer hoje a liberação do novo calado do Porto de Rio Grande. Será homologado em uma cerimônia realizada hoje em Porto Alegre, depois de 2 anos de dragagem, investimento federal de quase 500 milhões de reais. Com a conclusão da remoção de 16 milhões de metros cúbicos de sedimentos do canal de acesso, o principal porto gaúcho vai poder agora receber navios de maior porte com maior capacidade do que os limites atuais. Essa homologação vai ocorrer em um evento transmitido pela internet com participação do governador Eduardo Leite, do ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas e do secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários Diogo Piloni. Na cerimônia será apresentado ainda um balanço dos principais avanços na logística hidroviária do Porto de Rio Grande nos últimos 2 anos. Na Europa, França volta a bater recorde diário de novos casos de coronavírus. Josimar Farina.
A França registrou 52.010 casos do coronavírus em 24 horas, segundo o balanço divulgado pela Autoridade de Saúde francesa no domingo. Esse é o maior aumento diário do país desde o início da pandemia. O domingo foi o quarto dia consecutivo em que a França registrou seu maior número de casos diários. A taxa de positividade, que é a quantidade de pessoas que têm o vírus detectado entre todos os testados do país, está agora em 17%, segundo o Ministério da Saúde. Isso é mais que o dobro da taxa de positividade dos Estados Unidos. No sábado, quase metade de todos os leitos em UTIs estavam ocupados por pacientes com Covid-19.
7:17, agora 7:17, temperatura em Pelotas é de 21 graus, em Rio Grande também 21 graus. Ministro Ricardo Salles pede desculpas ao ministro Luiz Eduardo Ramos após críticas feitas na internet. Silvana Pires.
Apesar do pedido de desculpas, inclusive assumindo que houve excessos, a situação não está tão apaziguada quanto Ricardo Salles quer demonstrar. Para o vice-presidente Milton Mourão, é uma questão ainda a se resolver, porque não pode um ministro ofender outro em rede social. Na semana passada, Salles compartilhou no Twitter uma reportagem que ele aparece como alguém que estaria forçando a situação com a ala militar. Mesmo sem o texto citar o general Ramos, o ministro Ricardo Salles afirmou que a informação não era verdadeira e disse para que Ramos parasse com a postura de Maria Fofoca. A discussão se intensificou no final de semana com os presidentes da Câmara Rodrigo Maia e do Senado Davi Alcolumbre criticando Salles. Em silêncio até então, o general Ramos disse ontem que não há briga porque para isso é necessário que dois briguem. Da RBS Brasília, Silvana Pires.
Agora para Brejeiro, com venda de arroz para supermercados, ligue 3303-6821. Chegando a previsão do tempo aqui no Direto ao Ponto, com ele, Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa segunda-feira a todos. Previsão indica uma quantidade grande de umidade sobre o estado, com pancadas de chuva, que já ontem, durante a noite e principalmente hoje na madrugada, dominam o oeste do estado e vão se espalhar na direção do leste ainda durante o período da manhã, atingindo a maior parte das regiões. Inclusive aqui na capital, a expectativa é que seja ali perto do meio-dia, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, a chegada das pancadas de chuva. As nuvens chegam bem antes, o céu está bastante nublado já. Um tempo abafado, alguns lugares com chuva forte, outros nem tanto assim. A gente tem previsão de um tempo que mantém para o estado, portanto, hoje com pancadas de chuva praticamente em todas as áreas, porque tem chuva no oeste e tem chuva aqui junto ao litoral ao longo desta segunda-feira. A expectativa fica por conta do volume de chuva, que na maior parte do estado não deve ser muito grande, especialmente na metade sul e no leste do estado, hoje, amanhã que vai chover mais por aqui, amanhã também terça-feira. Então, fiquem atentos com relação a isso. Tem chuva? Tem. Hoje a maior parte da chuva, o maior volume da chuva, acontece na metade oeste. E amanhã, o maior volume de chuva acontece aqui, na parte leste do estado. Então, a gente tem amanhã já o tempo melhorando. É bom a gente salientar. Amanhã, enquanto a gente tem chuva no leste, o oeste todo já está com tempo seco. O oeste e o norte. E depois, na quarta para quinta-feira, mas já durante grande parte da quarta-feira, a chuva vai para o oceano. É provável que de quinta em diante a gente não tenha mais chuva. Olha, por enquanto, sexta e final de semana, domínio amplo da massa de ar mais seca sobre o estado do Rio Grande do Sul. vamos analisar aí a situação. Cada dia, como eu digo. Então vamos ficar atentos aí à expectativa com relação ao tempo para o final de semana de finados, que está mostrando um sábado sem chuva, um domingo que tem mais nuvens aqui na capital e depois está abrindo. Ah, aliás, falando nisso, em praticamente todos os prognósticos, a primeira semana do mês de novembro, com tempo seco no Rio Grande do Sul. Com a previsão, Cléo Kuhn.
Valeu, Cléo Kuhn. 7 horas 20 minutos no futebol. Internacional fica no empate. Grêmio vence no Campeonato Brasileiro. Marcos Bertoncello.
Fora de casa, o Grêmio de virada venceu o Atlético Paranaense por 2-1, com gols de Ferreira e Thiago Heleno contra. O tricolor sobe na tabela e agora é nono colocado com 24 pontos, aproximando-se do G6 da competição. No Beira-Rio, um jogo eletrizante entre Internacional e Flamengo, placar final de 2-2. Gols colorados de Abel Hernández e Thiago Galhardo, seu 15º na competição. O Inter mantém 35 pontos ao lado do Flamengo. O também com 35, mas pelo saldo, o Colorado é líder.
Ela era lá da Barra, ele de Ipanema. Foram ver um campeonato lá em Saquarema, achando que ia dar bom, mas só deu problema, só deu problema. A mina chegou gigante, cheia dos esquemas. Um moleque apaixonado e ela toda plena. Ele queria um amor, ela só tinha pena. Enquanto ele dormia, mal ele sabia que lá no pé da areia outro chama de sereia. Essa menina solta, essa menina solta. Enquanto ele dormia, mal ele sabia que lá na casa dela ela sentava e escolhia quem ela queria. Essa menina solta. Vai ter que superar, vai ter que superar. Essa menina solta, essa menina solta. Vai ter que superar, vai ter que superar. Essa menina solta, essa menina solta. Saquarema tava quente e ela toda fria, falando que ia pra festa que ela nem ia. Mesmo levando perdido, ele não desistia. Caraca, meu irmão. Apegado nos momentos que tiveram um dia, sem noção da situação que ele se metia. Todos entenderam o game que ela fazia.
7 horas 22 minutos, segunda-feira, dia de música pop aqui no Gaúcha Hoje. E vamos destacar hoje o pop nacional. Começamos ouvindo Julia B. Julia B, que vem crescendo muito no cenário musical. Menina Solta é a canção que estamos ouvindo agora às 7 horas 23 minutos. Temperatura de 21 graus em Pelotas, 21 graus também em Rio Grande. Mande sua mensagem aqui para Gaúcha Zona Sul, nosso WhatsApp 99950-9495. 99950-9495 é o WhatsApp da Gaúcha Zona Sul. Fazendo agora um breve intervalo comercial. No próximo bloco já damos início à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Pelotas. O primeiro candidato a ser ouvido hoje aqui pela Gaúcha Zona Sul é o candidato do Podemos, Marcelo Oxley. Daqui a pouquinho aqui na Gaúcha Zona Sul.
Essa menina solta, essa menina solta.
Olá, eu sou o professor Ademar Moraes, candidato a prefeito pelo PSL 17 nessas eleições. Convidei o sargento Marcelo Pires para juntos transformarmos Rio Grande com projetos que gerem emprego e renda para a nossa população, trazendo dignidade e prosperidade para todos. No dia 15 de novembro, vote 17 para prefeito e vamos mudar nossa cidade.
F. Andrés, há mais de meio século operando no segmento de navegação de travessias, superando dificuldades sem comprometer a regularidade e a segurança no transporte. Na região sul, liga os municípios de Rio Grande e São José do Norte, transportando veículos de passeio e de carga com foco na segurança e eficiência, aliada à preservação do meio ambiente. Atuamos com locação de diversos tipos de embarcações. F. Andrés Travessias, a segurança no transporte é a nossa prioridade.
Pelotas está recebendo mais uma loja do Guanabara. Um local aconchegante e moderno, preparado com muito carinho em cada detalhe. Tem selfie check-outs, estacionamento com painel e contador de vagas, espaço gourmet e muito mais. tudo isso em uma ótima localização de fácil acesso. Guanabara Domingos de Almeida. Pelotas tem mais um lugar bom de comprar.
Sul Diesel Fita Azul, localizado em Pelotas. Há mais de 30 anos no mercado fornecendo diesel e Arla. Atendendo todo o Rio Grande do Sul em diversos locais. Venda direta no cliente, lavoura, transporte, indústria e comércio. No campo e na cidade. Contatos pelos telefones 53-3271-9229 e 53-981-16-4445. Sul Diesel, uma empresa do Grupo Fita Azul.
Gaúcha, a fonte da informação.
Tintas Killing, olha só quem tá aqui, pintou. Ele tem a nossa garra, nossa qualidade é o Tinga Pintor.
Sou eu mesmo.
Tintas Killing, pra dar show de futebol. O Tinga ninguém segura, Killing é show de pintura. Tintas Killing, a tinta gaúcha que é um show.
Eu assino embaixo.
Enquanto professores, profissionais da saúde e trabalhadores da justiça correm o risco de terem os salários reduzidos pela reforma administrativa, o Ministério da Fazenda promete aumentar os salários de quem já ganha R$ 39 mil reais por mês. A verdade é que essa reforma não presta. Ela ataca o serviço público, ataca os seus direitos e ataca você. O Brasil precisa de mais e melhores serviços públicos, e não menos. Diga não à reforma administrativa. Uma campanha Sintra Jufi RS.
Para melhor cuidar da sua criação, é desde cedo que se faz o melhor. Por isso, dê Starter para seu equino. Starter é a fonte de energia, minerais e vitaminas que seus potros necessitam desde os primeiros dias de vida. Starter é rico em proteínas de alta qualidade, com leite em pó, para um crescimento saudável de seus animais. Use Starter. É da Supra, ração que faz o cavalo campeão.
Vida e coração por Rio Grande, é 13, é Darlene, pra frente Rio Grande. Vida e coração por Rio Grande, é 13, é Darlene, pra frente a gente ande. É 13, é Darlene, é pra frente Rio Grande.
Coligação Frente Popular.
Agilidade.
Irreverência.
Bom humor.
Seriedade. Notícia.
Informação.
Entrevista.
Opinião.
O assunto da sua timeline.
De segunda às 11 da manhã.
Comigo Potter.
Comigo Kelly.
E comigo Davi Coimbra.
Sete horas 28 minutos, de volta com Gaúcha hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul. Temperatura neste momento de 21 graus em Pelotas, temos 21 graus em Rio Grande. Permaneça com seu patrimônio segurado, a CC Corretora de Seguros tem condições mais acessíveis de pagamento, com parcelamento em até 12 vezes sem juros. Ligue para o número 3225-2700 e saiba mais informações. Pelotas tem mais um lugar bom de comprar, é o Guanabara Domingos de Almeida. Uma loja moderna e preparada com muito carinho. Agora são 7 horas 29 minutos. E dando início à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Pelotas, vamos conversar hoje com o candidato do Podemos, Marcelo Oxley. Essa entrevista vai ter o tempo cronometrado de 15 minutos, por isso peço atenção ao candidato em relação ao tempo. Vai conduzir comigo mais essa série de entrevistas, repórter Gabriel Jacobsen. Bom dia, Jacobsen.
Bom dia, Frederico. Bom dia a todos os nossos ouvintes do sul do estado. Uma satisfação começar hoje mais uma série de entrevistas neste processo democrático de escolha dos prefeitos em 2020. Agora em Pelotas, vamos ouvir 11 candidatos que disputam a eleição municipal. Essa série de entrevistas com cada um deles até o dia 10 de novembro.
Exatamente, vamos até novembro ouvindo os candidatos à Prefeitura de Pelotas. Lembrando que as regras definidas pela Rádio Gaúcha foram aceitas por todos os representantes dos candidatos em reunião realizada no dia 1º de outubro. Agora, às 7h30, marcou o sinal e com as regras todas explicadas, eu começo perguntando ao candidato Marcelo Oxley. O senhor propõe criar um setor responsável pela organização de demandas ligadas à indústria, comércio e serviços. Também propõe criar uma secretaria de esporte, que são aumentos na estrutura municipal. Por outro lado, também, o senhor também promete uma máquina pública mais enxuta e eficiente. Como o senhor vai fazer isso? Criar estruturas e, ao mesmo tempo, deixar as estruturas mais enxutas. Tempo começando a valer agora. Bom dia, candidato.
Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui. Eu me chamo Marcelo Oxley e é a nossa primeira vez disputando um pleito na cidade de Pelotas. Sou colega de você, sou jornalista, então por muito que escrevi sobre política, eu vejo algumas coisas que Pelotas realmente precisa. Sou oriundo do esporte e vejo a necessidade, sim, da cidade ter uma secretaria de esportes, né? Não estar mascarada dentro de outra secretaria, então eu acredito que Pelotas tem muito a dar em relação a essa secretaria, que foram formados e ainda são formados grandes atletas para o esporte que conseguiram sair aqui das dificuldades e desbravar um futuro brilhante, né? Bom, sobre a máquina, nós pretendemos sim fazer, enxugar o quadro dos cargos de confiança, porque nós entendemos que os salários pagos e todas essas pessoas que trabalham ali, elas são um dos grandes perigos para os cofres públicos municipais. Hoje nós temos aí em torno de 400 cargos de confiança que eles podem ser rapidamente minimizados e com isso também, se a gente apostar mais na qualificação, a gente pode também ter um desenvolvimento e um resultado melhor para a cidade de Pelotas, né? Nós trabalhamos com um pacotão da redução, que é para ver se a gente consegue monitorar e conseguir também mais finanças para os cofres de Pelotas. O que contemplam esse pacotão da redução? Contempla também, além dos cortes dos CCs, a redução dos aluguéis da prefeitura. Hoje a nossa prefeitura gasta aí R$330 mil mensais para prédios públicos e também a questão da inadimplência do IPTU. Veja bem, hoje 13% do dinheiro do IPTU não se sabe aonde está, né? Então eu acredito que esses três eixos, a redução do CC...
Já temos dois minutos de entrevista.
A inadimplência do IPTU e também a questão dos aluguéis da prefeitura, eu acredito que a gente consiga fechar um pouco a torneira do desperdício do dinheiro público.
Então, para candidato, pode perguntar. Candidato Oxley, vamos lá. Ainda sobre a proposta do senhor de deixar a máquina pública mais enxuta, em outro trecho do plano de governo do senhor, o senhor propõe criar uma rede de transporte público para os produtos dos agricultores rurais do município. Como funcionaria essa rede pública que o senhor criaria? Que equipamentos, que veículos, que pessoal seriam necessários que fossem comprados e contratados para executar essa ideia?
Gabriel, veja bem, aqui em Pelotas nós temos muitos produtores rurais com diversas mercadorias que podem ser colocadas na nossa merenda escolar, por exemplo. A grande questão que existe em Pelotas é a dificuldade que esses produtos têm de chegar até a mesa das escolas ou até mesmo na mesa dos consumidores. Então, nós temos que estruturar, primeiramente, as vias que levam e trazem esses produtos e também dar condição a essas pessoas que consigam trazer esses produtos até a mesa de consumo. Não seria errado em dizer que a prefeitura poderia montar dentro do eixo de administração, pelo menos uma organização que conseguisse buscar e levar diariamente esses produtos dos consumidores. Nós teríamos, sim, um custo com combustível, teríamos um custo também com alguma pessoa, algum funcionário para fazer isso, mas eu tenho certeza que se o consumidor, na verdade, se o produtor tivesse essa oportunidade, ele cresceria ainda mais e mais. E nós pegaríamos um eixo que está faltando muito em Pelotas, que é a geração de empregos. Pelotas não tem mais emprego. Faz 15 anos que Pelotas não consegue atrair um investimento decente para dentro da cidade, então se mantém ainda com o comércio. Né? Então, acredito que a gente, se conseguir também resolver as questões da luz, segurança, dentro da área rural, eu acho que o produtor rural ficaria muito mais apto a nos repassar o produto final dele, que é riquíssimo em Pelotas.
Ainda nesta área, candidato Marcelo Oxley, chegamos já aos 5 minutos, sobre a área rural ainda, o senhor propõe criar um programa de troca de adubo orgânico da área urbana por alimentos agrícolas. Como funcionaria essa troca de adubo por alimentos? O senhor acha viável essa proposta?
Sim, a gente fez um estudo sobre isso e nós acreditamos que quando o produtor ele consegue trabalhar em diferentes eixos, eu acredito que a rentabilidade dele tende a aumentar mais e mais. Né? Então, se ele consegue nos transmitir o seu produto e também tenha a disponibilidade de trabalhar com um adubo, eu acredito que ele vai começar a ficar um pouco mais esperto dentro do mercado de Pelotas. Essa pandemia nos ajudou a mostrar que a gente precisa ter diversas saídas para conseguir nos mantermos. Isso serve também para os micros, pequenos e médios empresários. A Pelotas conseguiu se reinventar. E para o setor rural também não pode ser diferente.
Candidato, o senhor poderia explicar para a gente um pouco melhor como funcionaria esse programa de troca de adubo por alimentos? Como a população, para ver se a gente entendeu, a população da cidade produziria adubo e trocaria com a população do campo nesse troca-troca de adubo por alimentos, é isso?
É mais ou menos isso. A gente passou uma semana inteira estudando sobre essa questão e a gente entende que nem toda a população ela conhece desse programa, mas a gente primeiramente precisaria apresentar à população que ela poderia ter este artifício mesclando juntamente com um produtor rural. Então, a partir de um estudo bem consistente, eu acredito que devagar nós conseguiríamos sim fazer essa troca.
Certo. Candidato, o senhor propõe também capacitar os professores municipais de português e matemática para reforçar o ensino dessas matérias e assim elevar a média do IDEB em 30%. É a proposta do senhor. O senhor acredita que a nota atual do IDEB de Pelotas tem relação com a qualificação dos professores? É isso?
Sim. Nós acreditamos, nós temos hoje 91 escolas em Pelotas, tá? Agora mesmo nós tivemos um exemplo muito prático nas questões de ver e analisar o processo que nós temos dentro da nossa Câmara de Vereadores para, pelo menos, capacitar aqueles que queriam ser vereadores.
Chegamos à metade da entrevista, 7 minutos e 30 segundos.
Tudo bem. As pessoas não sabem, muitas das pessoas que eu tenho visto aqui para a vereança, elas não sabem ler e nem escrever. E isso não tem mais, nós estamos em 2020. Então, eu acredito que, mesmo que o ensino ele esteja um pouco deficitário em Pelotas e também no Brasil inteiro, eu acredito que as questões de português e matemática, elas devem ser evidenciadas um pouco mais. Dentro do nosso plano de governo, também nós temos a questão de tentar fazer com que o ensino ele avance um pouco dentro da questão do horário, porque eu acredito que se os alunos conseguirem ficar um pouco mais dentro das salas de aula, praticando esporte, ou pelo menos, até mesmo temos a possibilidade de xadrez, ou até mesmo estudando um pouco mais português e matemática, eu acredito que a partir dessas duas questões, eu acho que os alunos podem ficar um pouco mais preparados para a vida. Essa é a ideia que nós temos.
O senhor cita no seu plano, o candidato Marcelo Oxley, 30%, quer elevar em 30% a média do IDEB. Como o senhor chegou nesse percentual de melhora do IDEB?
Então, quando a gente começou a estudar sobre este assunto, a gente viu também que as questões dos professores que já estão com seus salários um pouco defasados, eles têm uma questão que eles não estão, às vezes, alguns professores não se sentem à vontade para trabalhar, não se sentem felizes para trabalhar, né? Então, eu acredito que se tu der um pouco mais de condição a esses professores aumentando essa nota, eles poderiam traduzir em percentuais diretamente o seu trabalho aos alunos. Então, é uma questão da gente trabalhar em rede, né? A gente precisa manter esses professores e, veja bem, nem os professores têm atingido o seu teto salarial, eles trabalhariam mais felizes com as notas avançadas e, consecutivamente, passaria também para o aluno final, que é o maior interessado nesse assunto.
Candidato Oxley, o senhor propõe também no seu plano de governo a transferência direta de renda para famílias em extrema pobreza e fala em liberação de um valor mensal para que elas gastem em estabelecimentos da região. Pelo que se depreende da proposta, é uma espécie de Bolsa Família Municipal. O senhor me corrige se eu estiver errado. Gostaria de perguntar ao senhor candidato quantas famílias hoje estão em extrema pobreza no município e qual valor seria liberado para cada uma delas neste projeto.
O nosso projeto se chamaria Nós Podemos Mais. Nós estudamos bastante a prefeitura de Macaé, no Rio de Janeiro, e tivemos como base essa questão. Tá? Como funcionaria? Através também do nosso pacotão da redução, que acredito que ele tem um valor bem expressivo no final das contas, nós trabalharíamos com algumas famílias que estariam ligadas à prefeitura, cadastradas à prefeitura, e disponibilizaríamos um valor que seria bem interessante no final da renda mensal. Mas não faríamos apenas isso, nós não entregaríamos o peixe. Nós trabalharíamos também com a questão das famílias trabalharem dentro da reciclagem do lixo, porque a gente sabe que esse fator ele onera bastante os cofres da prefeitura. Então seria uma espécie de troca, né? Com esse cartão corporativo que as famílias conseguiriam, teria e deveria que ser usado apenas no seu local aonde moram, para que também nós pudéssemos fomentar o mercado local. Não precisariam e nem poderiam pegar o seu cartão corporativo e utilizar em outras redes maiores de Pelotas, e sim dentro do seu bairro. Ah, Marcelo, mas nós teríamos um primeiro custo elevado por causa dos cartões e das máquinas. Sim, isso também nós já estudamos. Mas é preciso fazer isso. Se não funcionasse nos primeiros meses, com certeza essa ideia renderia por os outros anos. Isso eu tenho certeza disso.
Candidato, só para ficar bem claro, é um programa de transferência direta de renda em que se auxiliam com recursos as pessoas de extrema pobreza ou é um programa de emprego para reciclagem?
Não, veja bem. Ele é um programa que teriam que ter as famílias mais carentes cadastradas, elas poderiam utilizar esse cartão, mas de contrapartida, elas também poderiam trabalhar na reciclagem do lixo. E também poderia essa verba da reciclagem do lixo acumular dentro do seu salário mensal. Eu não posso pegar e simplesmente dar um cartão corporativo a essas pessoas mais carentes e não fazer com que elas também trabalhem para conseguir o seu dinheiro. Então, a ideia é ajudar, mas também que elas possam traduzir algum trabalho diretamente à Prefeitura Municipal de Pelotas.
Candidato, o senhor propõe criar o Centro de Convenções e Eventos de Pelotas. Onde vai ser construído esse centro de eventos? Qual é o investimento planejado? Vai ser utilizado dinheiro público?
Veja bem, hoje Pelotas não tem mais aquele carnaval que nós tínhamos há muitos anos. Nós perdemos o carnaval para Jaguarão. Nós perdemos o carnaval para o cassino. O que acontece em Pelotas?
Faltam dois minutos.
Tá bem, eu sou a favor do carnaval, sempre fui. Mas eu não posso fazer com que sempre o valor destinado ao carnaval seja ceifado nos últimos meses. Mas também posso entender que existem outros locais, outras secretarias que esse dinheiro poderia ser melhor investido, como a saúde. A ideia é montar um carnaval permanente, né, com sambódromo permanente. E nesse sambódromo, logo após que passe o carnaval, ter os barracões que já começariam a produzir para o próximo ano as questões carnavalescas. Isso renderia emprego para a cidade de Pelotas. Pelotas pode sim. Nós tínhamos 5 escolas de samba e hoje a pau e corda nós temos 2. O carnaval em Pelotas está esquecido. E eu acredito acredito com que esse programa, o Carnaval, consiga se autossustentar, sem um centavo da Prefeitura de Pelotas.
Falta um minuto, candidato Jacobsen.
Candidato, o senhor tem um tempo final para fazer as considerações finais. Eu só queria que, enquanto o senhor faz as considerações, o senhor deixasse bem claro só se o dinheiro será público ou não na construção desse centro de eventos. Muito obrigado.
Eu acho assim, que no primeiro momento, a prefeitura poderia dar um investimento para fazer com que o carnaval ande com as suas próprias pernas. Mas depois, não. Eu acho que a prefeitura ela poderia, sim, ajudar, principalmente com PPPs, que não têm Pelotas, mas a prefeitura não pode mais disponibilizar qualquer dinheiro para o carnaval. Então, eu acredito que o carnaval consiga andar com as próprias pernas, sim.
Tem sete segundos ainda.
Para a apresentação final?
Encerramos os 15 segundos. Agradeço os 15 minutos. Agradeço o candidato Marcelo Oxley, o primeiro entrevistado da série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Pelotas, conforme combinado com todas as candidaturas, com todos os representantes que estiveram na reunião do dia 1º de outubro. Temos este tempo máximo para ouvir as propostas de todos os candidatos, assim como fizemos em Rio Grande, não ultrapassamos nenhum segundo a mais dos 15 minutos. Primeira entrevista concluída com sucesso, Gabriel Jacobsen.
E mais 10 entrevistas pela frente neste processo de apuração junto aos candidatos de suas ideias, para que eles explicitem as ideias que apresentaram em seus programas, as ideias que trazem em suas trajetórias e assim, neste processo, se auxilie o voto do eleitor que ali em frente, em poucos dias estará nas urnas decidindo o futuro de Pelotas.
Até o dia 10 de novembro estaremos ouvindo aqui todos os candidatos à Prefeitura de Pelotas. Jacobsen, muito obrigado e até amanhã.
Valeu. Fred, um bom dia a todos aí no sul do estado. Até amanhã.
Agora 7 horas 47 minutos, 7h47, temperatura neste momento em Pelotas de 22 graus, em Rio Grande temos 21 graus e segunda-feira é dia de música pop aqui no Gaúcha. Hoje vamos fechar o bloco com trilha musical, ouvindo banda Melim, ouvir dizer.
Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia, de tanto café na cama faltariam xícaras, me atrasaria só pra ficar de preguiça. Se toda arte se inspirasse em seus traços, então qualquer esboço viraria um quadro Mona Lisa. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor, e pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta. E assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra, e coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era, coisas que eu só entendi quando eu te conheci.
Foi dada a largada, é hora de reconstruir a nossa cidade. É hora de ver mais sorrisos pelas ruas, mais flores, mais fraternidade. A união começou e não vai parar. É tempo de esperança, Rio Grande. Seja parte dessa história. Vem, o futuro te chama.
É 15, é Rio Grande, Fado Branco é 15.
F. Andrés, há mais de meio século operando no segmento de navegação de travessias, superando dificuldades sem comprometer a regularidade e a segurança no transporte. Na região sul, liga os municípios de Rio Grande e São José do Norte, transportando veículos de passeio e de carga com foco na segurança e eficiência, aliada à preservação do meio ambiente. Atuamos com locação de diversos tipos de embarcações. F. Andrés Travessias, a segurança no transporte é a nossa prioridade.
Pelotas está recebendo mais uma loja do Guanabara.
um local aconchegante e moderno, preparado com muito carinho em cada detalhe. Tem selfie check-outs, estacionamento com painel e contador de vagas, espaço gourmet e muito mais. Tudo isso em uma ótima localização de fácil acesso. Guanabara Domingos de Almeida. Pelotas tem mais um lugar bom de comprar.
Conexão Iara. Tudo o que acontece na unidade da Iara Brasil em Rio Grande está aqui.
A Iara acredita que as pessoas que a trouxeram até aqui são as mesmas que a levarão além. E foi com o espírito de aprendizado e gratidão que as atividades da unidade de RIG 2 foram encerradas. A ação é parte do plano para transformar a unidade de Rio Grande da Iara Brasil na nova RIG, o maior e mais moderno complexo de produção e mistura de fertilizantes da América Latina.
Para saber mais, acesse iarariogrande.com.br.
GZH, o meu lugar, em qualquer lugar. Assine e sinta-se em casa.
Superar novos desafios juntos. Desta vez, o distanciamento social é a maior forma de expressar o cuidado. E a Unimed Pelotas acredita que você é a atitude. Cuide da sua saúde e da sua família. Aproveite e garanta 50% de desconto nas três primeiras mensalidades. Entre em contato com o nosso plantão de vendas pelo 53-3309-4900 ou pelo WhatsApp 53-98448-5699. Unimed Pelotas. Superar esse momento juntos. Esse é o plano.
Enquanto professores, profissionais da saúde e trabalhadores da justiça correm o risco de terem os salários reduzidos pela reforma administrativa, o Ministério da Fazenda promete aumentar os salários de quem já ganha R$ 39 mil reais por mês. A verdade é que essa reforma não presta. Ela ataca o serviço público, ataca os seus direitos e ataca você. O Brasil precisa de mais e melhores serviços públicos. E não menos. Diga não à reforma administrativa. Uma campanha Sintra Juf RS.
A Steel tem uma grande novidade para você. Um curso de jardinagem totalmente online e gratuito. Para você se profissionalizar sem sair de casa. Reunimos especialistas que são referências em jardinagem, paisagismo e negócios. E ao final, você ainda pode ganhar um certificado da Steel. Acesse jardindasideias.com.br/projardim e faça a sua inscrição.
Olá, eu sou o professor Ademar Moraes, candidato a prefeito pelo PSL 17 nessas eleições. Convidei o sargento Marcelo Pires para juntos transformarmos Rio Grande com projetos que gerem emprego e renda para a nossa população, trazendo dignidade e prosperidade para todos. No dia 15 de novembro, vote 17 para prefeito e vamos mudar nossa cidade.
Sete horas e 53 minutos, saudando os nossos parceiros aqui do Gaúcha Hoje, CC Seguros há 20 anos, deixando você sempre mais seguro. Novo Guanabara, Domingos de Almeida, Pelotas, tem mais um lugar bom de comprar. A notícia da hora é sempre para a F. Andres Travessias, a segurança no transporte é a nossa prioridade. Pregeiro, com venda de arroz para supermercados e atacados, ligue 3303-6821. E agora vamos falar de esporte.
Esporte na Gaúcha Zona Sul.
O esporte é para a ótica Estima, qualidade e tradição desde 1914. Vamos começar com os destaques da dupla Grenal.
Após a vitória de virada ontem sobre o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, a delegação do Grêmio retornou ainda à noite de Curitiba. Tem treino hoje e técnico Renato Portaluppi começa a definir o time que entra em campo agora pela Copa do Brasil. Quinta-feira recebe o Juventude, jogo de ida das oitavas de final na Arena. Vanderlei, Jeromel, Kahneman, Maicon, Robinho, Diego Souza, todos esses jogadores ficaram em Porto Alegre, foram preservados da partida de ontem em Curitiba e devem retornar naturalmente contra o Juventude. Destaques do Grêmio com Leonardo Acosta.
O Inter saiu triste do empate com o Flamengo no estádio Beira-Rio ontem. As palavras foram do diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano, lamentando o gol sofrido já nos acréscimos da partida e que deu o empate ao Flamengo. O Inter seria líder do campeonato com 3 pontos de vantagem do segundo colocado, não fosse o resultado de igualdade. Agora pensa na Copa do Brasil, jogo quarta-feira contra o Atlético Goianiense. Um jogo com muitas mudanças possíveis no time, em função do alto desempenho desgaste a que foram submetidos os titulares na partida de ontem. Quem é certo que volta é Vitor Cuesta, o argentino que cumpriu suspensão automática no Brasileirão. Bosquilha é outro que pode retornar, depende apenas de revisão médica, ele que está voltando de lesão. E Thiago Galhardo, principal jogador do Inter na campanha do Brasileirão, pode nos próximos dias ter renovado seu contrato até 2022. Destaques do Inter com José Alberto Andrade.
7:55, vamos falar do futebol aqui no sul do estado. Pelotas aplicou uma das suas maiores goleadas da história, 9-0. 9-0 venceu a equipe do Pelotas em cima do São Caetano pela Série D do Campeonato Brasileiro. Isso foi fora de casa. É o São Caetano que enfrenta muitos problemas administrativos, teve uma greve dos jogadores também da comissão técnica, teve apenas 15 atletas para colocar em campo à disposição do técnico Fabinho Félix, um time todo remodelado de jogadores das categorias de base. Pelotas acabou vencendo, conquistando uma vitória muito importante, ainda mais em termos de saldo de gols, né? Isso acaba elevando Pelotas a ter uma tranquilidade muito maior em relação ao saldo de gols. O Brasil, que agora tem uma semana cheia de treinamentos para a próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Emerson Maria vai ter uma tranquilidade maior, então, em relação ao tempo para a preparação do jogo contra, na quinta-feira, contra a equipe do Vitória, lá da Bahia. Agora, 7:56, agradecendo a sua companhia, a sua audiência conosco aqui na Gaúcha Zona Sul, desejando a você uma ótima segunda-feira, um ótimo começo de semana. Retornamos às 11:30 da manhã aqui na Gaúcha Zona Sul com o nosso Chamada Geral. Até mais, tchau.
Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros e Supermercados Guanabara.